independência do Brasil. O que é que vem na sua cabeça quando você ouve essa expressão, independência do Brasil? Talvez aquela cena com os cavalos ali nas margens plácidas do riacho do Ipiranga, né? E a sua referência para imaginar essa cena pode ser a pintura belíssima do Pedro Américo, ou, sei lá, o galã da novela das seis com aquela farda azul elegante levantando a espada e gritando independência ou morte para consolidar o que, no imaginário de muita gente, foi um processo tranquilo, pacífico, sem grandes conflitos, com o Brasil unido e praticamente pronto para se separar de Portugal. Então deixa eu te contar uma coisa, não foi nada disso. A gente sabe que a Declaração de Independência aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, mas a cena famosa teve aquela carregada nas tintas, né? Porque na verdade Dom Pedro I estava com dor de barriga naquele dia, estava montado num burro e não num cavalo, estava com roupa de viagem e não com aquela farda bonitona. E não vamos esquecer que o Pedro Américo só pintou o quadro mais de 6 décadas depois, a pedido do Dom Pedro II, que queria exaltar o heroísmo do pai. Aí haja a imaginação, né? E o mais importante, aquela cena é só um pedacinho de um processo muito mais longo, muito mais caótico, muito mais violento, cheio de operações militares e marcado por embates políticos muito ferozes. Foi uma ruptura na marra, banhada de sangue, mas de certa forma é essencial para manter uma unidade brasileira e evitar o que aconteceu com a América Espanhola, por exemplo, que virou uma colcha de retalhos com um monte de países separados. Você quer entender melhor essa história? Mais que isso, você quer mergulhar nesse caos? Então respira fundo, escolhe uma posição bem confortável e, se você ainda não tá com um fone de ouvido, coloca um fone se você puder, porque vai ter muita recriação sonora e a gente vai te carregar para dentro da ação. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o podcast Itinerários da Independência. Ao longo de 6 episódios eu vou te levar para conhecer essas tramas paralelas com histórias incríveis que talvez você nem desconfie que tenham acontecido, mas aconteceram. Nesse ano de 2022, que marca o bicentenário da independência, a gente vai passar pela Revolução do Haiti, pelos conflitos na província da Bahia, pelos diários do Frei Caneca, pelas narrativas da imprensa na época, e nesse episódio você vai conhecer esses embates que se espalharam pelo território nacional, as guerras de independência. Que de plácidas não tinham nada, né?
Você tem 3 áreas grandes, que a gente poderia chamar de 3 teatros de operações. Na Bahia, na Cisplatina ao sul e num teatro norte que envolve Ceará, Piauí, Maranhão e um pouco do Pará, que eram movimentações militares muito grandes.
Esse é o Hélio Franchini Neto, diplomata de carreira, mestre em ciência política, doutor em história, autor do livro Independência e Morte, lançado em 2019 pela editora Top Books.
E você poderia até falar em guerras de independência, por isso, coisas separadas, mas a grande questão era, dentro da história que a gente conhece, como que a gente insere essas operações militares muito mais amplas, mobilizando muito mais gente, colocando gente dos 2 lados, ou seja, sem um campo claro, de pró e contra brasileiros e portugueses. Como que eu inseria isso na história que era contada?
O Hélio vai desvendando no livro o sentido dessas operações militares e a mobilização dos vários setores da sociedade. Claro que muita coisa era movida pelos interesses da chamada elite, mas em vários momentos as tropas foram formadas por indígenas, por negros libertos ou escravizados, tem participação feminina, que a gente vai ver mais pra frente no podcast, tá todo mundo envolvido. Aliás, deixa eu só te lembrar que tem outro livro do Hélio saindo do forno nesse ano do bicentenário, que é o Redescobrindo a Independência, uma história de conflitos e batalhas muito além do 7 de setembro. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui, então não foi por acaso que a gente chamou o Hélio para ajudar a contar as histórias desse episódio. E olha, se prepara porque daqui para frente vai ter de tudo. Tem freira assassinada com baioneta, tem massacre de soldados no porão de um navio. Aliás, tem navio de um lado da batalha fingindo que é navio do outro lado. Tem tropa avançando porque o rapaz errou o toque da corneta. O que não falta é história, é muita coisa. Mas calma, vamos juntos que você vai entender tudo direitinho. Você sabe que em 1807 a família real portuguesa veio para o Brasil às pressas fugindo dos franceses porque o exército do Napoleão tinha invadido Portugal. Depois de 2 meses cruzando o Atlântico, Dom João e companhia chegaram na Bahia em janeiro de 1808 e pouco depois, em março, foi todo mundo para o Rio de Janeiro. As elites do Rio, de São Paulo e de Minas Gerais se beneficiaram disso, ocupando cargos administrativos e influenciando nas decisões do governo. Mas Grão-Pará, Maranhão, Bahia, na época chamadas de províncias do Norte, né, que hoje integram o que a gente conhece como as regiões Norte e Nordeste, não gostaram nada dessa história, porque para manter a corte no Rio, aumentou muito a cota de impostos. Ou seja, quando rolou a Revolução Liberal do Porto em 1820, que exigia a volta de Dom João para Portugal, essas províncias curtiram a ideia, era a esperança de acabar com aqueles impostos. Dom João cruzou o Atlântico de volta e deixou no Brasil o filho, Dom Pedro, como regente. Só que logo depois da Revolução, em 1821, o parlamento português, que era chamado de Cortes de Lisboa, com deputados que se opunham ao absolutismo monárquico, esse parlamento publica uns decretos para retomar o protagonismo sobre a antiga colônia, mudando toda a estrutura do governo no Brasil. Inclusive tinha a determinação de Dom Pedro voltar para a Europa também. Dom Pedro não topou e ficou mais evidente um conflito entre Rio e Lisboa. Mas como eu falei no início, o Grito do Ipiranga, se é que ele aconteceu daquele jeito, foi só um pedaço dessa história. Então agora a gente vai fazer um giro pelas províncias para lembrar os confrontos que consolidaram a separação entre Brasil e Portugal. Vai ter um episódio no podcast só sobre a independência baiana, mas nesse episódio aqui não dá para falar dessas guerras sem passar pela Bahia. Então vamos para lá agora.
Ali no caso da Bahia, por exemplo...
Esse, de novo, é o Hélio Franchini.
A gente descobre que você tem um processo muito complexo de disputa política, de conflito político, de guerra civil, que aos poucos se explode em combates a partir de fevereiro de 1822.
Pois é, fevereiro, 7 meses antes do Independência ou Morte, e o conflito ali começou porque uma das medidas portuguesas foi a nomeação de governadores de armas, que comandavam as tropas nas províncias e respondiam diretamente a Lisboa. Em Salvador, o brigadeiro Madeira de Melo chegou para ocupar esse posto e a oposição reagiu. Olha só esse trechinho de uma reportagem do jornal Diário da Bahia.
A cidade surpreende-se com a designação de Madeira de Melo para o comando das armas da província. Vitoriosos, os comandados de Madeira apossam-se da cidade. Ódio e vingança, incêndio e saques, selvageria e homicídios.
Nesse contexto, as tropas portuguesas invadiram até o convento da Lapa, achando que podia ter inimigo escondido lá dentro. A religiosa Joana Angélica, que dirigia o lugar e não tinha nada a ver com política, tentou impedir a entrada daqueles homens num convento de freiras e acabou assassinada com golpes de baioneta. Foi transformada em mártir da independência. Os opositores fugiram de Salvador para o Recôncavo Baiano e poucas semanas depois anunciaram a adesão a Dom Pedro. Isso aconteceu primeiro na cidade de Cachoeira, depois em Maragogipe, Santo Amaro e São Francisco. O Recôncavo estava aliado a Dom Pedro, aliado ao Rio de Janeiro, e Salvador passou a tratar a Cachoeira como revoltosa. Teve confronto, inclusive com uma embarcação canhoneira no lado português e o lado pró-Rio tendo que desenferrujar um canhão antigo para se defender do jeito que dava. Mas, ó, funcionou, viu? Dois tiros do velho canhão atingiram o navio e os portugueses se renderam. Mas o Madeira de Melo não desistiu, não. Os confrontos continuaram nas semanas seguintes e o Rio de Janeiro enviou reforços. Dom Pedro colocou para liderar as tropas o general francês Pierre Labatut, que no início de julho de 1822 passou a comandar o Exército Pacificador, reunindo tropas cariocas, baianas e pernambucanas.
Então você tem ali na Bahia uma complexidade que ultrapassou a ideia de um conflito regional, ou seja, a independência na Bahia, ou da Bahia, que eles comemoram o 2 de julho, muito justamente, mas tem um caráter nacional, porque tropas de várias províncias foram para lá, dinheiro de várias províncias foram para lá.
O embate decisivo entre o Exército Pacificador e as forças portuguesas foi no dia 8 de novembro de 22, ou seja, 2 meses já tinham se passado desde o Grito do Ipiranga. Esse embate é a Batalha de Pirajá, que começa com as tropas portuguesas ocupando o que hoje é um bairro de Salvador, e a resistência brasileira enfraquecida, quase batendo em retirada, quando acontece o famoso episódio do Corneteiro Lopes, que aliás alguns historiadores acreditam que nunca aconteceu. No meio da confusão, o cabo Luiz Lopes teria recebido a ordem de dar o toque de retirada com a corneta. Só que ele acabou tocando o sinal de avançar cavalaria. pronto, os brasileiros ganharam confiança e partiram para cima. Diante dessa coragem toda, os portugueses imaginaram que, bom, por trás dessa primeira linha tímida aí deve ter um esquadrão, e aí eles recuaram. Entre 100 e 200 soldados morreram na Batalha de Pirajá. E o exército pacificador se fortaleceu, ganhando mais elementos da Bahia, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. As forças do Madeira de Melo também perderam embates no comecinho de 1823, e o lado pró-Rio de Janeiro consolidou a vitória em julho daquele ano. No quarto episódio desse podcast, a gente vai te contar mais sobre a independência da Bahia, mas agora vamos pular para o Piauí. O governador de armas no Piauí era o major João José da Cunha Fidié, e ele partiu para uma ofensiva tentando sufocar qualquer movimento de independência. Com uma tropa de 1.500 homens, ele tomou a cidade de Parnaíba sem muito esforço, mas começaram a pipocar outras proclamações de adesão ao Rio. Em janeiro de 1823, houve o levante em Oeiras, que era a capital da província. O movimento de independência liderado pelo brigadeiro Silva Martins se instalou no poder, destituiu o governador de armas, aderiu à proclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil e enviou ofícios para várias cidades piauienses para que elas seguissem o mesmo caminho. Só que o Fidié não queria deixar barato, né? Ele organizou a tropa e iniciou uma marcha para retornar a Oeiras. Passou por Piracuruca, onde ocorreu o combate do Jacaré, uma pequena batalha na beira da Lagoa do Jacaré, e o grande conflito daquela região foi na vila de Campo Maior, no dia 13 de março de 1823, a Batalha do Jenipapo.
Que é o momento em que as tropas comandadas pelo Major Fidié experiente das guerras napoleônicas, mas comandando essencialmente tropas que foram arregimentadas no território ali, ou seja, tropas de nascidos nas Américas ou nascidos no Brasil, que lutaram contra outros nascidos em Portugal ou nascidos no Brasil pró-Dom Pedro I, numa carnificina, que foi essa batalha de 4 horas, 5 horas, mas que morreu muita gente e foi uma batalha importante no Piauí.
Jenipapo é o nome do rio que estava seco e foi o cenário dessa batalha ali em Campo Maior. As forças que reuniam piauienses e cearenses tinham equipamentos muito precários, nem eram armas de guerra, e os soldados não tinham experiência nenhuma, eram basicamente agricultores locais e indígenas. Mesmo assim, eles tentaram várias ondas de ataque no dia 13, desde as 9 da manhã. O exército do Major Fidié, muito mais equipado, foi repelindo cada tentativa. Na maior das guerras da independência, o número de baixas não é exato, cada lado contabiliza de um jeito, mas os historiadores falam em até 400 soldados mortos nos dois lados e um número muito grande de feridos. Contando os que foram presos e morreram depois, seriam mais de 1.000. Ali, no leito seco do rio Jenipapo, às 2 da tarde, com o sol castigando, as forças de independência bateram em retirada. Perderam o confronto, mas aquela resistência brava fez com que as tropas do Fidié desviassem o seu caminho num movimento de fuga que acabou sendo muito marcante.
Não numa batalha decisiva, mas uma batalha que acaba forçando a saída dessas tropas para o Maranhão e que vão suscitar um cerco na cidade de Caxias, ao sul do Maranhão, por cerca de 3 meses. Ou seja, uma operação militar de um volume significativo, em que no final o cerco a Caxias tinha praticamente 10 mil soldados cercando a cidade.
Então vamos para o Maranhão. A gente já falou aqui de 2 governadores de armas, né? O da Bahia e o do Piauí. No Maranhão, quem ocupava esse posto era o Agostinho Antônio de Faria, que passou a viver uma situação delicada. Primeiro porque os produtores rurais começaram a entender que era melhor aderir ao Rio de Janeiro com a esperança de ganhar mais relevância política e econômica. E também porque algumas cidades começaram a declarar a independência. Foi assim com São José dos Matões, em março de 1823. Aliás, essa batalha tem uma cena cinematográfica, porque as tropas portuguesas estavam acuadas numa fazenda, foi uma luta bem dura, e o tenente Roberto José, das Forças de Independência, se esgueirou até a casa da fazenda e botou fogo nela. Assim, o lado pró-Rio foi avançando, conquistando cidades estratégicas, até fazer um cerco a Caxias, cidade rica do Maranhão, na fronteira com o Piauí. E quem é que estava comandando as tropas portuguesas lá em Caxias? O Fidié, que tinha fugido depois da Batalha do Jenipapo. Aliás, as tropas dele já estavam caindo pelas tabelas, faltava até comida, mas numa última tentativa de ataque para furar o cerco em Caxias, ele liderou, no dia 19 de julho, um ataque com 400 soldados. Foi mais uma batalha de 5 horas. No lado pró-Rio, 4 mortos e 3 feridos. No lado português, 9 mortos e 67 feridos. Dois dias depois ainda chegaram reforços do Ceará, aí o Fidié viu que não dava mais e se rendeu no dia 27 de julho. Ele mesmo deixou registrado em livro esses comentários.
Resisti nessa posição por 3 meses e meio e até o último apuro, tirando do campo do inimigo a ponta da baioneta, os víveres preciosos para sustentar a minha tropa, cheia de fadiga e reduzida às circunstâncias mais penosas. Capitulei com os meus em pleno conselho, o inimigo contava com 9 mil homens, não tendo eu já nessa ocasião nem 600.
Fidié é preso, Caxias tomada, mas na capital a junta de São Luís continuava ao lado de Lisboa. Os partidários dos portugueses estavam esperando a chegada da fragata Pérola, que viria da Bahia para reforçar a esquadra. Aí entra em cena uma jogada estratégica do almirante britânico Thomas Cochrane. O Lord Cochrane, militar muito experiente, que tinha capturado dezenas de navios inimigos nas guerras napoleônicas e já tinha ajudado o lado de Dom Pedro nas batalhas da Bahia. Ele chega no Maranhão a bordo da nau Pedro I, mas fingindo que é a Pérola que o outro lado estava esperando. Assim ele consegue se aproximar e acaba tomando um navio, o brig Infante Dom Miguel. Brig era um tipo de embarcação à vela com 2 mastros e vários canhões. Dominado o brig, o almirante mandou uma carta de ameaça ao governador do Maranhão.
Da fuga das forças navais e militares portuguesas da Bahia, Vossa Excelência está informado. Tenho agora de noticiar-lhe a tomada de 2/3 dos transportes e tropas com todos os seus apetrechos e munições.
No dia seguinte, a junta de São Luís entregou todos os pontos militares da cidade e anunciou a adesão a Dom Pedro. O Cochrane, inclusive, depois foi acusado de saquear a cidade, enfim, isso é uma outra história. Mas a declaração de independência veio no dia 28 de julho de 1823.
Optando pela incorporação ao Império Brasileiro, ou seja, mais uma província, vai acontecer o mesmo com o Pará.
O Pará, no caso, era a província do Grão-Pará, que ocupava o que hoje são os estados do Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. A província ainda era oficialmente pró-Lisboa, mas já vinham ocorrendo revoltas no primeiro semestre de 1823. A situação lá era complexa. Primeiro porque, como lembra o Hélio Franchini,
a província do Pará era o que toda é a Amazônia hoje, então são mais de 50% do território nacional.
E ali tinha gente dos dois lados, a favor de Dom Pedro e a favor de Lisboa. Quem chegou para resolver a situação foi o almirante John Pascoe Grenfell, também britânico como Cochrane. Aliás, o brig Infante Dom Miguel, dominado pelo Cochrane em São Luís, foi entregue ao Grenfell com a seguinte instrução: vai até o Pará e faz a mesma coisa que eu fiz no Maranhão. Dá uma blefada, diz que aquele é só o primeiro navio de uma esquadra que está chegando e solta uma intimação para o governo local se incorporar ao Império. O governador de armas do Pará era o José Maria de Moura. Ele ficou meio desconfiado e até tentou convencer as autoridades civis e militares para mobilizar uma resistência. Mas não adiantou. O blefe deu certo e o Grenfell desembarcou no dia 12 de agosto de 23. 3 dias depois, um novo governo eleito fez o juramento a Dom Pedro e o Pará foi incorporado. As elites paraenses tinham aderido, mas o Rio de Janeiro não cumpriu a promessa de descentralizar o poder. Então essa estabilidade política rapidinho se deteriorou. E isso levou a um episódio marcante conhecido como o Massacre do Brig Palhaço. Em outubro, um grupo grande de soldados do 2º Regimento de Artilharia de Belém se juntou a alguns populares para atacar estabelecimentos comerciais portugueses e protestar contra o governo. Na madrugada, o Grenfell acionou as tropas para conter a confusão e aí saíram prendendo todo mundo. Inclusive, na manhã do dia seguinte, 5 pessoas foram fuziladas. Os 256 soldados presos foram levados para o porão de um navio, o brig, que era chamado de Palhaço. Eles ficaram confinados num lugar pequeno, com as escotilhas fechadas, e o ar só entrava por uma fresta. Rolou um desespero, claro, eles pedindo para sair, e para dar um susto, a guarnição disparou tiros de fuzil para dentro do porão. Isso espalhou a cal que tinha lá dentro, aquela substância química branca, né, que é usada na construção civil. Resultado, a cal bloqueou as entradas de ar, e no dia seguinte, às 7 da manhã, quando o porão foi aberto, 252 prisioneiros estavam mortos, asfixiados. E dos 4 ainda vivos naquele momento, só um resistiu e sobreviveu, o soldado João Tapuia. A essa altura você já percebeu que a independência do Brasil não é um quadro lindo pendurado na parede e nem o galã da novela com uma farda bonita, né? A gente já passou por muito sangue derramado nas províncias do que hoje é a região Nordeste, Bahia, Piauí e Maranhão, e pela área que hoje é a região Norte, a província do Grão-Pará.
E um terceiro elemento é o que se passava na província então da Cisplatina, que era objeto de séculos de disputa, aquele território do que hoje é Uruguai, passou entre mãos da Espanha e mãos de Portugal várias vezes. Também ela é parte dessa disputa, desse conjunto de operações militares. Mais ou menos 10 mil soldados portugueses que estavam lá, metade opta por Dom Pedro, metade opta por Lisboa.
Esse território já era uma região em guerra, com as tropas portuguesas tentando garantir a fronteira sul do reino. Nessas tropas surgiu uma divisão entre Rio e Lisboa. De um lado, o brigadeiro Carlos Frederico Lecor, que aderiu a Dom Pedro. Do outro lado, o governador de armas Álvaro da Costa. Num cenário político difícil, as disputas se arrastaram por meses, com 100 a 150 mortes juntando os dois lados. Em outubro de 1823, a esquadra brasileira fechou o cerco a Montevidéu, com 6 mortos e 18 feridos no lado português. Essa derrota fez o Álvaro da Costa aceitar a retirada das tropas.
E você tem também um conflito ali que só termina efetivamente, apesar de ter sido celebrada uma convenção depois dos combates terrestres e navais, essas tropas só saem em 1824, ou seja, são as últimas tropas, agora sim, de Portugal, que saem do território do Império do Brasil a partir de 1824.
Com Montevidéu finalmente aclamando Dom Pedro como imperador, em março de 1824, o Reino do Brasil virou, de fato, o Império do Brasil. Era o desfecho de um processo violento que teve a participação de todos esses militares estrangeiros, Labatu, Cochrane, Grenfell, mas eles são um pedaço dessa história. Muitas províncias já estavam em ebulição com o movimento de adesão ao Rio e as guerras consolidaram essa adesão. A independência só foi reconhecida por Portugal no ano seguinte, no Tratado de Paz, Amizade e Aliança, com mediação dos britânicos. E isso porque teve uma senhora indenização para os portugueses de 2 milhões de libras esterlinas. Uma fortuna que o Brasil nem tinha, né? Porque Dom João raspou os cofres quando voltou para Portugal. Foi a nossa primeira dívida externa. A assinatura do tratado ocorreu em 29 de agosto de 1825. Ou seja, 2 anos, 11 meses, 22 dias e muitas batalhas depois daquele independência ou morte que ouviram do Ipiranga às margens plácidas.
Se a gente quer pensar o que a gente quer ser nos próximos 200 anos, é preciso conhecer melhor a história e conhecer melhor essa história mais real, mais próxima do nosso dia a dia, muito mais complexa, muito mais com idas e vindas, em que não há pessoas perfeitas, não tem um bom, não tem um mal. E eu acho que é aí que a gente, descobrindo melhor essa história, você tem capacidade de projetar como você quer construir esse futuro.
Eu agradeço demais ao Hélio Franchini Neto e recomendo a você que leia o livro do Hélio, Independência e Morte, Política e Guerra na Emancipação do Brasil. O livro se aprofunda muito mais nesse processo todo, tem muita história interessante. Tem um livro novo do Hélio também, Redescobrindo a Independência. E por falar em história interessante, esse é só o primeiro episódio do podcast. Tem muito mais material multimídia para você explorar. O site Itinerários Virtuais da Independência é uma parceria entre o Projeto República da UFMG e o Senado Federal. Você pode acessar pela página principal do Senado em senado.gov.br. Todo esse conteúdo faz parte das atividades desenvolvidas pela Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência. A coordenação geral do projeto é da historiadora Heloísa Starling. Esse podcast é produzido pela Escuta Aqui. Eu sou o Rodrigo Alves, responsável pela coordenação, pelos roteiros e pela apresentação. A Jamile Boulet faz as entrevistas, a Clara Costa faz a edição e a sonorização, o Gabriel Falcão compõe a trilha sonora original. As locuções foram gravadas no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani Di. E a pesquisa histórica é do Igor Cardoso, com coordenação e supervisão do Danilo Marques, do Projeto República. Falando nisso, vai lá nas redes sociais do Projeto República e conta pra gente o que você achou do episódio. No Instagram, arroba é projetorepublicaufmg e no Twitter é proge_república. Ah, lembra da corneta errada que mandou as tropas avançarem na Batalha de Pirajá? Esse som da corneta é do curta-metragem O Corneteiro Lopes, de Lázaro Faria, que está disponível no YouTube. Pronto, agora a gente pode avançar para o próximo episódio. Muito obrigado, viu? Se cuida e até mais!